Norma Urbana Culta, bobina número 51. Inquérito Brasil, São Paulo, número 152. Elocução em atitudes formais. Tema: Geografia do Brasil na década de 30. Número do informante: 178. Sexo feminino, 48 anos. Documentadora: Berenice Helena Rosa. Data: 14 de fevereiro de 1973. Duração do inquérito: 60 minutos. Pista 2, de 10 a 957 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais.
A década de 30 representa no Brasil a fase de instalação brasileira da geografia consciente. Mas é evidente que para se instalar consciência, era necessário que já houvesse um clima favorável a essa instalação, bem como uma série de conhecimentos anteriores que possibilitassem uma evolução quase repentina, de uma hora para outra, de uma nova ciência. Inexistente como ciência personalizada, a geografia recebeu, ainda no século XIX, uma série de contribuições de matérias afins. Esses conhecimentos aprendiam-se essencialmente mais aos fatos físicos e aos fatos humanos. E acho que vocês sabem que a geografia é uma forte ligação entre fatos físicos e sociais ou humanos. Isso porque o Brasil começou a ser descrito, explorado, mais por naturalistas. E evidentemente esses naturalistas se prenderam mais a esses aspectos físicos do que aos aspectos humanos. Depois, bem mais tarde, já nos primeiros anos deste século, é que a geografia começou a receber os influxos das ciências afins humanas, especialmente da sociologia, da economia e, mais, a da história. A história é muito valiosa. Foi com esse background, um background muito mais rico do ponto de vista físico e do ponto de vista humano, mas foi com esse background de conhecimentos acumulados que a geografia pôde, na década de 30, surgir como um novo campo científico. Foi encampada pela colaboração de especialistas estrangeiros, mas apesar de implantada com cinco estrangeiros, e vamos dizer daqui a pouquinho, quase repentinamente, ela teve muito boa receptividade. Exatamente porque já havia, por assim dizer, toda uma tradição já de interesse pelos fatos da terra e do homem. Na realidade, até o quarto decênio deste século, não havia no Brasil geógrafos profissionais convenientemente treinados para analisar, interpretar e explicar todo esse complexo de fatos que constituem o campo da geografia. Como é que ela se implantou? Eu disse que repentinamente várias vezes. Foi repentinamente. E foi quando se criou a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e, consequentemente, a Universidade de São Paulo, em 1934, que se implantou o primeiro curso universitário de Geografia no Brasil. Portanto, cabe à Faculdade de Filosofia, a essa casa, a honra de ter sido a pioneira dos cursos universitários superiores de geografia no Brasil. Os cursos de geografia instalaram-se com dois objetivos, que são os objetivos da Faculdade de Geografia em geral, objetivos originais: formar professores secundários da matéria e formar pesquisadores. Tendo se instalado em 1934, é que se esperar que nessa década de 30, os geógrafos mesmo pouco tenham podido colaborar na bibliografia brasileira. O que aparece como bibliografia realmente geográfica na década de 30 deve-se mais a geógrafos estrangeiros, que nós voltaremos mais tarde, do que propriamente a geógrafos brasileiros, que não houve tempo para isso. Pensem bem, instalado em 34, a primeira turma estaria saindo em 37, 38, que eram 4 anos separadamente, e não haveria praticamente tempo deles ainda apresentarem uma grande contribuição científica, embora tenha. ciência, como eu disse, teve a geografia de contar com a colaboração de especialistas estrangeiros. O primeiro professor em resultar da matéria foi aqui em São Paulo, Pierre Fontaine. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de conhecer Pierre Fontaine, porque vale a pena. É uma grande figura de geógrafo e de homem. É dessas pessoas que sabe transmitir o seu entusiasmo pela sua ciência. E quando ele surgiu em São Paulo, conferencista que era de primeira categoria, ele soube transferir para o público em geral, não foi só para os estudantes da faculdade, o interesse pela geografia. Eu segui pelo meu pai, que foi o ouvinte da Fontaine. E meu pai influenciou bastante depois para ir para a geografia, porque através de Fontaine ele se encantou. Então, desde que Fontaine não foi apenas o primeiro professor de geografia. Fontaine foi, por assim dizer, o soco criador do interesse geográfico aqui em São Paulo. Dinâmico, experiente, entusiasta, ele conseguiu fazer esse milagre, praticamente de uma hora para outra, fazer com que a geografia se tornasse conhecida. Porque até então a geografia era aquela coisa horrorosa que todos nós quase que memorização de topônimos, de afluentes de mar direita, afluentes de mar esquerda, cidades principais, cidades e tal, e uma memorização sem razão de ser, que não explicava coisa nenhuma e nem sequer descrevia coisa nenhuma. E foi da Fontaine que mostrou que geografia não é isso. Ele teve esse grande mérito, e teve outros. Porque teve também o mérito de fundar, ainda em 1904, é um fato muito curioso, da fé que ele tinha na geografia, desde o ano da fundação do curso de geografia, ele fundou também a Associação de Geógrafos Brasileiros. É muito curioso fundar uma associação profissional, especialista, sem que houvesse um quadro especialista. Não havia. Tanto assim que a revista Geografia, que foi editada no ano seguinte, 1935, pela Associação de Geógrafos Brasileiros, a AGB, que nós falamos aqui novamente, essa revista tinha como corpo redatorial o geólogo Luiz Flores de Moraes Pedro, o engenhista Geraldo Paula Souza, o engenheiro Agenor Machado e o doutor Carlos Carlos. Então vejam bem como estava se formando essa associação. Mas isso não abalou absolutamente a fé do Defontaine. E a história provou que ele tinha razão. Porque a AGB é atualmente a grande associação científica do país, sem estar aqui subestimando nada. É talvez uma das mais dinâmicas que existem no Brasil. Depois do pioneirismo de São Paulo em implantar o primeiro curso universitário de geografia, o mesmo ocorreu no ano seguinte, em 1935, na Universidade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro. Novas iniciativas sucedem-se em ritmo acelerado. Ainda na década de 30. Em 37, graças à atuação do falecido embaixador José Carlos Monteiro Soares, funda-se o Conselho Nacional de Geografia, hoje o Instituto Brasileiro de Geografia, órgão que compõe a Fundação IBGE. Em 1938, atividades geográficas começam a desenvolver no antigo Colégio Universitário da Universidade do Brasil. Universidade essa, que em 1939, logo a seguir, instala também seu curso universitário de geografia. Portanto, como vocês veem, de 34 em diante, foi um suceder muito rápido de novas iniciativas no campo de instituições trabalhando em geografia. Para corresponder às exigências de um tal desenvolvimento de atividades de interesses geográficos, o país não estava, no entanto, tecnicamente preparado. A inexistência de profissionais afeitos ao rigor da pesquisa geográfica, de sentido metodológico moderno, e de intenção essencialmente científica, fez com que se tornasse necessário contar com a colaboração de mestres da cultura geográfica europeia. A opção aí recaiu normalmente na França. Eu digo normalmente porque era a opção óbvia, seria o óbvio rulante. Em primeiro lugar, porque a geografia francesa era a mais importante escola geográfica da época. francesa, já tinha entre nós uma ótima ambiência. Portanto, era muito normal, era quase que natural, que se fosse buscar na França os primeiros geógrafos a virem lecionar em nível universitário no país. Aqui em São Paulo, como eu disse, o primeiro confiança acontece, que ficou apenas um ano, o ano de 1934. Logo a seguir, em 1935, ele é substituído por um jovem de apenas 24 anos, Pierre Mondello, que ficou no Brasil, ficou em São Paulo, de 1935 a 1946, 11 anos, e que foi o responsável pela consolidação desse arquivo de Fontaine e o responsável pela formação científica dos primeiros geógrafos em São Paulo. Quase todos eles ficaram depois aqui nessa mesma casa, lecionando geografia no departamento de geografia. Portanto, a sua escola deu tudo. Eu sou de 1935 a 1938, De Fontaine desloca-se para o Rio. Acabado de falar em 35, o curso de geografia do Rio. Ele fica 3 anos no Rio. Foram 3 anos bastante profícuos também, porque ele publicou muito e trabalhou bastante. E depois ele foi substituído no Rio por Philippe Arbour, em 1938, e André Gibert, em 1938. Essa data foi importante, porque notem bem, o último substituto de Fontaine no Rio, André Gibert, é 1939. O que significa que a essa altura já começava a oferecer os primeiros brasileiros, já com formação científica, para substituir os mestres franceses. Isso também é muito importante, naturalmente, ficar voando também para a década de 40. Mas, por enquanto, não me interessei. No caso, deixo aqui essa primeira informação para a década de 40. A esse grupo de jogos franceses que citei, ele uniu-se somente durante 4 meses aqui na Universidade de São Paulo, o famosíssimo para os geógrafos, Emmanuel de Marsan, que ficou contratado por 4 meses, como eu disse, para a curso de geografia física. Apesar de muito tempo que ele aqui ficou, a sua influência foi benéfica, pois ele conseguiu dar uma orientação segura a jogos brasileiros que sucederam, além de deixar vários trabalhos de pesquisa durante o período que ele aqui. O homem era de uma possibilidade inacreditável, 4 meses de uma série de trabalhos, inclusive sobre a Amazônia. Então, mesmo que além de lecionar, ele viajou bastante. Sempre assim, Freud, que por assim coloca, se dizer, coloca a geografia desde a década de 30, estamos falando da geografia científica, vejamos agora qual teria sido a produção geográfica nessa década de 30. E agora eu tenho que fazer uma distinção, porque ao falar em produção geográfica, eu não posso me limitar aos estudos que sejam exclusivamente geográficos. E como eu disse anteriormente, não havia tempo ainda necessário para que a geografia brasileira pudesse ter produzido um grande número de trabalhos. Esse foi o primeiro estudo, mas não a boa safra. Era uma safra inicial, pioneira. Portanto, eu estou obrigada a me referir àqueles trabalhos que caem mais dentro do campo de conhecimento geográfico, propriamente de geografia ou ciência. Examinando-se a curva, dá para ver? Examinando-se a curva de produção do trabalho geográfico publicado na década de 30, você tem nesse traço o total. Observe uma primeira coisa. Em 1934, está aqui, marca um repentino acréscimo, uma curva ascendente repentina. O que significa que a fundação do curso teve uma repercussão quase imediata. E apesar de ter perdido um pouco de ritmo no fim do período, o ápice fica bem acima do que havia no início da década. Portanto, houve uma produção crescente bem marcante depois de 1934. Se distinguimos nessa produção total os estudos dos grandes campos gerais da geografia, ou seja, ligados à geografia física, geografia humana e geografia regional, nós notaremos que os comportamentos são diferentes. A geografia. Deixa eu ver. Física. A geografia física começa no que a gente se viu. É o vermelho. Nunca faz isso. Esse vermelho aqui está se confundindo com o roxo, é a geografia física. Ela começa relativamente elevada, tem uma série de quebras, mas notem bem, 1934 não parece ter influído muito na evolução da geografia física. Não parece ter influído. Tanto que o ápice da geografia física no final do período é quase coincidente com o máximo no início do período. Mas notem a geografia humana. Ela começa muito modestamente, chega em 34, tem uma repentina subida, e o ápice é muito superior ao que havia no início dele. A geografia regional também sofre um influxo, mas é muito menos sensível do que a geografia humana. 12, conclui, que é por dia que o Deconcerto estava presente. Porque Deconcerto era um geógrafo humano, e exatamente trabalhou aqui em São Paulo e no Rio, juntando-se de 34 a 38. E a influência de Fontaine fez com que se sentisse mais bastantemente no campo da geografia humana, que aliás era muito mais novidade do que a geografia física. A geografia física, mal ou bem, era feita por outros tipos de especialistas. E a geografia humana era muito mal conhecida, mal definida. Então ele abriu os olhos, abriu novos horizontes. E com isso, a produção ligada aos fatos humanos cresceu muito mais do que a produção ligada aos fatos físicos, que já era, né, razoavelmente a representativa do conjunto. Bom, tal comportamento da curva de geografia física merece, no entanto, uma certa análise. Porque, apesar dela não ter sofrido um influxo tão marcante quanto a geografia humana, ela não deixa de ser muito representativa do período. Até, agora tem que historiar um pouquinho, me desculpe, mas eu tenho que historiar porque a gente pode examinar um período sobre o espaço, afinal, sobre o tempo. É preciso amarrar um pouquinho com o passado para poder entender o período. O fato da geografia física ser exatamente mais representativa da geografia humana até 1934 tem-se ao fato de que, especialmente geólogos, estavam se dedicando à produção e trabalho de pesquisa durante muito tempo. Então, tal interesse dos geólogos pode ser explicado pela existência de uma série de instituições que incentivaram a produção de pesquisas geológicas. Por exemplo, as comissões geográficas e geológicas de São Paulo e Minas Gerais, que foram tremendamente importantes. São muito anteriores, mas são tremendamente importantes. Porque elas forneceram as primeiras cartas em escala passível de ser utilizada para trabalho de morfologia. Escala de um centro. E já dá bastante detalhe para que se possa chegar a estudo de relevo, que não havia antes. Além disso, há também o Serviço Geológico e Mineralógico, uma instituição federal, criada em 1907, que teve o grande mérito de, como órgão oficial, coordenar as pesquisas geológicas e, por assim dizer, lançar as bases ou as orientações que as pesquisas deveriam ter. Então, era um órgão normativo e coordenador das pesquisas geológicas. E, não se pode deixar de citar, a Escola de Minas do Rio, que foi a alma mater de muitos desses geólogos que vão aparecer ainda na década de 30, produzindo trabalhos interessando a geografia. No início, esses geólogos dedicavam-se a estudos de geologia pura. É claro que a geologia pura interessa a geografia, porque a geografia é muito acusada de ser invasora, ela se interessa por tudo, praticamente. Mas a geologia faz parte dos nossos múltiplos interesses, porque ela é a base, por exemplo, da geomorfologia, que já é um campo bem geográfico, mais geográfico e geológico. E esses estudos, em embora fossem inicialmente exclusivamente biológicos, não deixam de ter interesse pelo Brasil. Mas acontece que, a partir de 1915, o Serviço Geológico e Mineralógico baixou novas instruções. Eles não queriam mais trabalho de geologia pura, mas o que chamavam de geologia aplicada e utilitária. Isso significava especialmente geologia econômica. E significava também estudos de solos. E significava também geologia ligada à geologia estrutural, que leva à geomorfologia. E significava também geologia ligada a outros elementos, como vegetação. E com isso, os trabalhos dos geólogos vão se tornando cada vez mais amplos, chegando a ser até regionais, ou seja, estudos de síntese do quadro natural. A essa altura, já está muito próximo da geografia, exatamente. Por essa razão, não se pode ignorar na década escrita o que vários desses geólogos emprestaram à geografia. Dentre eles, citem-se como especialmente representativos Luiz Flores de Moraes Reis, Silvio Froge Abreu, Otton Leonardo, Luciano Jacques Moraes, Pedro de Moura, Alberto Ribeiro Lameto, Everardo Barbosa e Djalma Marques. No período, há muitos outros que são importantes, mas na década de 30, esses é que são representativos. Desse grupo, vários foram formados pela Escola do Minas de Ouro, como Luiz Flores Moraes Reis e Otton Leonardo. Outros tinham recebido sua formação profissional no estrangeiro, como Lameto e Luciano Jacques Moraes. E outros eram ribeirinhos, como Pedro de Moura, Silvio Jorge Abreu e Everardo Barbosa. Nossa ideia de formação diferenciada. Talvez por isso mesmo ele tenha contribuído tão diferentemente também dentro da geologia. Barbosa, por exemplo, é muito mais conhecido por seu trabalho ligado à geografia humana do que a geografia física, curiosamente. Muito mais. Portanto, você vê que essa reorganização do serviço geológico e mineralógico foi muito significativo para a geografia e na década de 30 ainda tem as suas repercussões. Por isso é que, quando se pega a evolução da geografia física, aqui está o total da evolução da geografia física, que reproduz aquela outra curva, e amarelo está a geologia. Então, vocês notam uma coisa, a geologia cai, fica estagnada, cai, depois volta a esse mesmo nível em que estava estagnada. Então, a primeira ideia que tem é que os geólogos deixaram de trabalhar. Não. É que eles passaram para outros campos. Então, eles passam a aparecer, por exemplo, na geografia econômica, que está aqui bem representada, na geomorfologia, passam a aparecer na fitogeografia, acabaram os geólogos ligados à fitogeografia, eles passam a aparecer em outros campos, que não é geografia, e na geografia humana também, que aparecem. Então, não se pensa por isso, seria uma interpretação falsa, que houve na década de 30 uma diminuição do trabalho dos geólogos. Não. Simplesmente houve uma diferenciação, uma diversificação das contribuições que eles apresentaram. Agora, na geografia física, nota-se, por exemplo, que o campo que vai ter maior desenvolvimento no período atingindo a um clima mais pronunciado é a geomorfologia. Bom, isso exatamente é um ponto muito curioso, porque a geomorfologia foi, por assim dizer, uma nova descoberta de geólogos e foi, na década de 30, uma espécie de menino dos olhos. Então, eles descobrem a geologia estrutural, descobrem a geomorfologia, ficam enamorados da geomorfologia e justamente na década de 30, toda uma série de trabalhos de geomorfologia feitos por geólogos, especialmente Moraes Reis, que foi de uma... que frutificou muito nesse campo da geomorfologia. Se no campo de 1934 não parece, se no campo da geografia física, 1934 não parece ter sido especialmente significativo, o mesmo com nós vimos não ocorreu com a geografia humana. Então passemos para a geografia humana. Aqui está a curva reproduzida, aquela enorme ascensão. E note o seguinte, que de 34 em diante, quase todos os campos de estudo da geografia humana têm picos. Picos sempre mais altos que apresentavam no período anterior a 34. e avaliar aqui um fato muito significativo. E dois campos de estudo vão se destacar entre os demais, é o verde e o vermelho, que vem a ser economia e população e povoamento. Por quê? Bom, economia, saiu dedinho do geólogo para a gente, é porque muitos geólogos passaram a se interessar pela geologia econômica. Então, uma série de estudos sobre petróleo no Brasil, sobre a terra de ferro, sobre isso, uma série de trabalhos de geólogos no campo da economia. Mas eles não ficaram só nisso. Eles chegaram a fazer estudos sobre transportes, existe? Aliás, aspectos e assuntos que praticamente foram completamente fora do seu campo de interesse. Mas eles alargaram de tal maneira esse campo que eles chegaram a assuntos quase que inesperados. Quanto à população do planeta, acontece que houve uma descoberta do Brasil, por assim dizer, nessa época, em relação à população do planeta. 30 é um período, é uma década muito marcada por estudos sobre colonização. E especialmente sobre a colonização japonesa. Quem viveu nessa época, ou quem conhece a bibliografia dessa época, sabe que, a partir de 1935, especialmente, houve toda uma polêmica ao redor, chamado Perigo Amarelo. Então, havia um debate acalorado sobre se convinha ou não convinha ao Brasil a colonização japonesa, uns contra, outros a favor, e com isso também na geografia começaram a aparecer estudos, sobre colonização estrangeira, especialmente colonização japonesa. Esse interesse, que é reflete, por assim dizer, um interesse mais amplo e mais geral, fica por tanto explicado. Era uma preocupação da época da colonização. E isso reflete nos estudos ligados à geografia. Quanto na geografia humana, poucos são os trabalhos que derivaram diretamente da pesquisa de geólogos. A grande maioria deriva de trabalhos de campos afins. Eu citei, no caso da geografia física, um grande número de geólogos, mas não foram só geólogos. Na climatologia e na fitogeografia, houve a contribuição de meteorologistas, no caso do clima, como Adalberto Serra e Sampaio Ferraz, e na fitogeografia de botânicos, como Alberto José Sampaio. E diga-se bastante que Alberto José Sampaio tem sofrendo muito com o Dante. Porque ainda no meu tempo do Dante, o seu livro Fitogeografia do Brasil era a Bíblia. Nós tínhamos que nos prender a essa Bíblia, porque não havia nada mais sobre fitogeografia do Brasil. Parece que hoje estaria mais ultrapassado, aliás, está ultrapassado. Mas na época nós estudávamos o livro do Sampaio como se fosse realmente muito sagrado, que era a única coisa que existia, não tinha mais nada. Ele era modernista, não era só. Mas tinha, por assim dizer, uma sensibilidade geográfica. Dentro do seu estudo, era isso, sentia uma certa. Eu sempre digo que geografia é bosta, meus alunos acham muito sagrado. Mas realmente geografia é bosta, ou se tem ou não se tem, porque é uma questão de sensibilidade. Então, para ser geógrafo, foi preciso ser uma bosta. É a mesma coisa para mim. É uma questão de sensibilidade. E, evidentemente, seu pai, que não era geógrafo, tinha bosta. Tanto que ele fez um livro com bastante orientação geográfica. Quanto à geografia humana, também ela, quando eu disse, recebeu a contribuição de especialistas de outros campos. Eu vou citar apenas os grupos que mais contribuíram nesse período. Eu estou falando da década de 30, portanto, eu não posso citar nomes que não apareçam na década de 30 como autores de trabalhos publicados no período. Então, na década de 30, nós temos a contribuição de sociólogos como Gilberto Freire e Emílio Williams. Que é mais a proposta social, mas eu estava entendendo isso não é isso. De economistas, como Roberto Simonsen, Guilherme de Carli e Michael de Feier. Historiadores, como Alfredo L. Júnior e Afonso Espanhol Tomé. Ouditores intelectuais polivalentes, que a gente não consegue classificar, porque eles são um pouco discutidos e religiosos, como Caio Prado Júnior, como Sérgio Miguel da Costa Silva e Rubens Gomes Moraes. Três pessoas que eu admiro e respeito, eu acho que não só eu, muitos jovens, porque eles deixaram algumas obras muito. Caio Prado Júnior, por exemplo, escreveu na década de 30 um artigo sobre a situação e o crescimento da cidade de São Paulo. Artigo que ninguém mais conseguiu sobrevivir. Porque é perfeito. Ele não é jovem. Mas é perfeito. Ninguém pode fazer melhor do que ele. É impossível. Ninguém faz. E até mesmo um futuro geógrafo, mas que na época não era geógrafo, era médico sionista, aparece na década de 30. O homem da José de Barcelona. Desculpe a brincadeira, mas eu não posso deixar de falar, porque a história é muito engraçada. Ele ainda tem uma crença pequena, porque não era missionista que acabou de José de Barcelona,
não foi por isso.
Eu poderia ter cometido uma carta de voz aqui.